Muito obrigada, presidente, senador Mazzarino do Cavalcante, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, antes de iniciar a minha breve intervenção neste momento, eu quero destacar aquilo que todos os jornais, rádios e televisões estão noticiando desde o dia de ontem, que é a indicação do advogado Luiz Roberto Barroso pela presidenta Dilma para a vaga do ex-ministro Aires de Brito no Supremo Tribunal Federal. Nesse próximo período, o Senado deverá realizar a sabatina e analisar o nome, votar o nome do indicado aqui no plenário, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois daqui do plenário. O advogado, senhor presidente, Luiz Roberto Barroso, de 55 anos e que tem uma larga militância no mundo acadêmico, segundo, não o conheço pessoalmente, mas já tinha referências em relação a ele, e quero destacar o fato de que a sua indicação foi muito comemorada por todos os setores. E isso é muito difícil, que uma indicação seja comemorada por setores amplos da sociedade brasileira. Isso refere-se ao fato, primeiro, à capacidade, à competência desse advogado. No que pese muitos segmentos divergirem das causas que algumas vezes ele defendeu, todos reconhecem a sua capacidade técnica, a sua capacidade jurídica. Há quem diga que ele seria ou é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Ele também, sua nomeação tem sido muito comemorada pelos movimentos sociais. Ele defendeu a causa, por exemplo, da pesquisa de células-tronco, que é muito importante para o desenvolvimento da ciência no Brasil, no mundo e no Brasil em especial. Defendeu a causa e defende efetivamente, senador Mazzarino, a causa das minorias, não somente dos homossexuais, mas das mulheres, dos negros, senador Paim, e das mulheres, sobretudo. Isso é muito importante. O fato, por exemplo, dele ser carioca e ter sustentado, junto ao Supremo, a tese defendida pelo Rio de Janeiro em relação aos royalties do petróleo, não permite com que nós, de outras regiões ou de outros estados, não concordemos com a capacidade que ele tem para estar lá, mesmo porque, pelo que o seu currículo indica, apesar de ser do Rio de Janeiro, de ter defendido os royalties do petróleo para o Rio de Janeiro, e eu sou contra essa ideia, estou do lado daqueles que juridicamente apontam que não só, não só politicamente, socialmente tem de haver uma redistribuição melhor, mas juridicamente apontam que não haveria e não há qualquer inconstitucionalidade das leis que nós já aprovamos aqui nessa casa em relação à modificação da distribuição dos royalties do petróleo. Mas, apesar disso tudo, penso que pela sua formação, pela sua capacidade, pelo seu envolvimento, pelo seu compromisso com as minorias desse país, com a democracia, tenho certeza absoluta que o doutor Luiz Roberto Barroso, ele terá, ocupará um papel muito importante no Supremo Tribunal Federal. Mas, senhor presidente, eu quero dizer que venho a essa tribuna para destacar o fato de que, no dia de ontem, entrou em vigor em todo o país a Lei 12.732, de 2012. Porque a lei já aprovada em 2012, dava um tempo para que os seus efeitos pudessem ser aplicados, porque uma série de providências haviam de ser tomadas, inclusive a regulamentação da lei, o que foi feito através dos decretos 874, 875 e 876 do Ministério da Saúde. E essa lei, senhor presidente, 12.732, ela determina e Vossa Excelência, que está dirigindo, é médico, sabe da importância disso, determina que os pacientes com câncer deverão iniciar o tratamento no Sistema Único de Saúde após 60 dias do registro da doença no prontuário médico. Isso representa um grande avanço no combate aos vários tipos de câncer no país. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, somente esse ano o país deve registrar quase 520 mil novos casos de câncer no Brasil. Os dados, eles são alarmantes. A previsão é que sejam registrados mais de 60 mil, por exemplo, novos casos de câncer de próstata e mais de 50 mil novos casos de câncer de mama nas mulheres. Em 2010, 179 mil brasileiros morreram em decorrência dos vários tipos de câncer, como câncer de brônquios, do pulmão, estômago, próstata, mama, colo de útero e tantos outros. Para ajudar no diagnóstico, o Ministério da Saúde está disponibilizando isso de acordo com a regulamentação da referida lei, disponibilizando para as secretarias de saúde, as secretarias estaduais, as secretarias municipais em todo o Brasil, softwares que vão consolidar o sistema de informação do câncer, o SISCAN. Isso é uma medida de extrema importância. E a perspectiva do governo é que até agosto todo o registro de novos casos sejam feitos pelo SISCAN. O que significa dizer, teremos um banco de dados nacional e, através desse banco de dados, não apenas disponibilizar das informações, mas, através da disponibilidade das informações, poder definir e elaborar de forma mais criteriosa e acertada a política para combater e enfrentar esse tipo de doença letal e que afeta tantos brasileiros e brasileiras. Letal, se não for diagnosticado com tempo hábil para o seu tratamento, porque muitos casos de câncer tem a sua doença diagnosticada logo no início, o tratamento é feito com muito sucesso. Está aí o exemplo da presidenta Dilma, está aí o exemplo do presidente Lula. Ou seja, se a população tiver acesso ao sistema, dentro do sistema público de saúde, ao diagnóstico e posteriormente ao tratamento, quantas vidas nós estaremos salvando nesse país? Então, estados e municípios, eles precisarão implantar o SISCAN, que é esse novo sistema, até o final do ano, sob pena de terem suspensos os repasses do governo federal para o atendimento oncológico. Além disso, senhor presidente, o Ministério da Saúde criou uma comissão de monitoramento que vai acompanhar de perto a implantação do sistema em todo o país, que deverá visitar hospitais e avaliar as condições de atendimento oncológico. Com isso, a nossa perspectiva é que os serviços sejam ampliados em todo o país, principalmente na nossa região norte, senador Mozarildo, onde a situação é crítica, e eu diria é mais do que crítica, porque dados do próprio Ministério da Saúde revelam que atualmente existem no Brasil, senador Mozarildo, no Brasil existem, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, 277 serviços habilitados em oncologia, ou seja, os centros especializados. Desse total, apenas 12 estão localizados na região norte. Não sei se hoje ainda é assim. E a região norte é aquela que tem um dos maiores e mais altos índices de manifestação de incidência da doença. Não sei se ainda é assim, mas até pouco tempo o estado de Roraima não tinha nenhuma grande unidade avançada e especializada no tratamento de câncer, tendo todos os pacientes daquele estado que ir até o Amazonas fazer tratamento. Não sei se ainda está assim, senador Mozarildo. O senhor faz sinal que sim. Mas o Hospital do Câncer da cidade de Manaus, que funciona, e eu acompanho de perto os esforços do governo federal do Amazonas, do corpo médico, do corpo de saúde daquela unidade, que enfrentam problemas, mas que procuram fazer daquela unidade uma unidade de referência para toda a região. Então, isso isso vai nos ajudar muito, ajudar o Brasil como um todo e principalmente a região norte, que, repito, a forma de atendimento ainda não está à altura da necessidade da população. O país, com isso, senhor presidente, dá um importante passo no diagnóstico e tratamento do câncer. Devemos levar em conta que as chances, e eu já me referi a isso, de cura são maiores no estágio inicial da doença. Hoje, 78% dos pacientes nessa fase já recebem tratamento até 60 dias, mas precisamos chegar à sua totalidade a curto prazo. E, sem dúvida, mais essa ação do governo Dilma na área de saúde vai contribuir muito com esse processo. Portanto, eu quero aqui cumprimentar muito, muitíssimo, o governo da presidenta Dilma e o Ministério da Saúde, ministro Padilha, por importantes ações que vêm sendo desenvolvidas nessa área, no sentido de garantir uma melhor assistência à população. Eu agora estou falando do câncer, mas nós poderíamos falar de tantos outros programas, atenção básica e plena à saúde da mulher, principalmente no combate a toda forma de câncer. Então, isso é muito importante. Nós aqui no Senado, assim como os deputados na Câmara, temos procurado contribuir não só com o debate, mas no sentido de apresentar soluções, sugestões ao governo para que cada vez melhore mais o sistema público de saúde em nosso país. Eu, como vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais, cujo presidente é o competente querido senador Mocca, Valdemir Mocca, que é médico também, profissional da área da saúde, todos nós da comissão temos tido um contato muito direto com o ministro Padilha, não só nas reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos, mas em encontros informais quinzenais que nós temos realizado com o ministro. E na pauta, um dos principais assuntos é exatamente o financiamento público para a saúde. O senador Humberto Costa preside, relata aqui no Senado, uma subcomissão que está debatendo o assunto do financiamento da saúde. Porque todos lembram que alguns anos, ainda quando Lula era presidente desse país, o Senado Federal, apesar de nós termos aprovado na Câmara, o Senado Federal derrubou a CPMF. CPMF queria financiar exclusivamente a saúde. Repito, CPMF era um imposto, uma tributação que não incidia sobre os mais pobres. Ela pegava apenas a parcela mais privilegiada desse país e não atingia os pobres. E, pela lei aprovada na Câmara de Deputados, ficava patente, claro, a exclusividade da aplicação dos recursos na área da saúde. Isso teria sido, senhor presidente, um grande passo, se tivesse aprovado, para a gente melhorar a assistência. Precisamos ampliar os recursos para a área de saúde, senador Paim, não há dúvida. E vermos como fazer isso sem que se crie uma nova tributação. Mas dentro do nosso sistema tributário, já chegamos a aventar a possibilidade de recursos dos royalties do petróleo ir para a saúde. Mas há uma determinação do governo de alocá-los exclusivamente para a educação. Vamos debater a questão do minério. Não sabemos se os recursos do minério e da mineração seriam suficientes para serem aplicados na saúde. Mas, enfim, esse é um esforço que a gente procura fazer e tenho certeza que até o final desse ano nós encontraremos um caminho para ampliar os recursos para a saúde. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Paim.